ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, aqui pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe, nessa terça-feira, 29 de abril de 2025. Você curtindo com a gente, falando tudo sobre os esportes, né? E você pode participar deixando o seu recado, a sua opinião, mande a sua mensagem, mas de texto, tá? Não liga não, não manda áudio não, que vai ficar mais difícil. Mensagem de texto pro WhatsApp da Nacional, 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. E quem também começa hoje a sua participação na terceira fase da Copa do Brasil é o Fluminense, né? O Fluminense recebe a Aparecidense, 21h30 no Maracanã. É o jogo de ida, agora nessa fase, e de volta na Copa do Brasil normalmente. Quem traz as informações é o Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Fluminense recebe nesta terça-feira o Aparecidense às 21h30 no Maracanã. Sobre o jogo de logo mais, Martinelli diz que o time tem que entrar em campo como se fosse uma decisão em jogo válido pela terceira rodada da Copa do Brasil.
Começa com um clube de todo o Brasil, né? Então a gente sabe que é muito difícil, tem que ter muita atenção em todos os jogos. Acho que nessa fase agora da terceira, agora começa 2 jogos, né? Então a gente tem que ter total atenção no primeiro jogo, que é na nossa casa. A gente conta com o apoio do torcedor para fazer a gente mais forte, né, no Maracanã. E a gente tem que entrar para uma decisão. A gente sabe que é um jogo de 180 minutos, mas os primeiros 90 minutos são muito importantes. E a gente trabalhou bem a semana, viu que tinha que ajustar e vamos chegar bem pro jogo. A gente sabe que eles vão vir dando a vida e a gente não pode esperar menos que isso, tem que dar a vida também. A gente tem que igualar com eles na vontade, que a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Então a gente vai tratar com total garra, com muita seriedade o jogo e junto com o nosso torcedor, que a gente possa fazer um lindo jogo e sair com essa primeira vitória.
Martinelli fala sobre o sonho de ser campeão da competição nacional.
É um título que eu sonho em ganhar. A gente chegou ali em 22 na semi, ficou por pouco ali, mas a gente tem um grande elenco, um grande trabalho, então a gente espera sim fazer uma grande competição que possa chegar nas finais.
O tricolor vem de 3 jogos sem vitórias, sendo 2 empates e 1 derrota. O técnico Renato Portaluppi deve iniciar o jogo com Fábio no gol, na direita Samuel Xavier, dupla de zaga Inácio e Freites, na esquerda Fuentes. No meio de campo, Martinelli, Nonato e Ganso. No ataque, John Arias, Keno e Cano. O time goiano, comandado pelo ex-jogador do Botafogo Lúcio Flávio, chegou à terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o Votuporanguense e o Cascavel. Além disso, o Aparecidense iniciou a Série D com 1 vitória e 1 empate em 2 jogos disputados. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Eu tô hoje com a Brenda Balbi aqui nos estúdios da Rádio Nacional até as 18h30. Vamos falar bastante sobre esses jogos de hoje da Copa do Brasil, Brenda. O Fluminense jogando em casa contra a Aparecidense. Acho que o torcedor tricolor não espera nada menos do que uma vitória tranquila, né? Boa noite.
E aí, André, tudo bem? Boa noite pra você, pra quem acompanha a gente aqui na Rádio Nacional. Exatamente. Não dá pro torcedor do Fluminense. Na verdade, assim, vamos lá, vamos ser um pouco... Vamos entrar na cabeça do torcedor tricolor. Eu acho que pro torcedor mesmo, não tem jogo tranquilo, né? Porque torcedor nunca acha que o jogo é tranquilo. Vamos
que
combinar?
Isso? É?
Eu acho. De alguns times, eu acho.
Depende
que o torcedor
do time
nunca
que você torce,
acha,
cara,
que o jogo é tranquilo.
É porque você tá muito traumatizada.
Mas, enfim, acredito que seja um jogo tranquilo pro Fluminense, sim, jogando em casa. É um horário interessante, né? Ruim pra quem dorme cedo, pra quem tá acostumado, tranquilo.
Tranquilo.
É, mas acho que o Fluminense é franco favorito pra esse duelo contra o Aparecidense. É, e o torcedor tricolor, apesar das ressalvas, acredito que esteja confiante.
Bom, e se você lembra do programa de ontem, né, o técnico Renato Gaúcho foi mais um a reclamar dos gramados sintéticos. O treinador do Fluminense levantou essa bola depois da derrota para o Botafogo. Muita gente concordou, mas muita gente também discorda. E é por isso que tem quadro novo aqui no programa No Mundo da Bola. A gente vai chamar o professor.
Fala, professor!
E aí, Wagner Gomes?
Boa noite, André. Quando será que vai terminar essa polêmica em relação a gramado sintético? Eu digo o seguinte, eu não sei o que é pior, se um bom gramado sintético ou se os péssimos gramados que nós temos nos estádios, cheio de buracos, lugares sem grama ou com grama ruim, também leva à lesão esse tipo de gramado. Portanto, para se ter uma certeza absoluta do que é melhor, é necessário deixar o campo do achismo e entrar na ciência. É necessário uma pesquisa longitudinal com as incidências e uma análise comparativa entre as lesões nos gramados que nós temos normais e os gramados sintéticos. Ver como é o índice dessas lesões e onde tem mais incidência para poder chegar a uma conclusão. Porque uma lesão, ela é multifatorial, ela tem muitas variáveis, então é complexo você poder afirmar esse gramado é ruim, esse gramado é bom. A sensação de jogar em um gramado ou outro pode diferir, mas dizer que ele não presta para a prática do futebol ou que presta, só mesmo com um estudo muito bem apurado. Tá certo, André? Um grande abraço.
Valeu, professor Wagner Gomes, um grande abraço. Então, ô Brenda, é assim... Essa é uma polêmica, por enquanto, na minha opinião, muito vazia, né?
Sim.
Porque ninguém tem um dado oficial, um estudo oficial que diga que, de fato, as contusões acontecem muito mais nos gramados sintéticos ou não. Até porque o gramado sintético, ele é um padrão.
Sim.
Você tem alguns tipos de gramado sintético, mas você pode padronizar. O gramado natural nem sempre é um padrão. Tem gramados bons, gramados ruins, buracos.
Sim. Campos de grama natural que a terra é mais dura, campos que a terra é mais macia.
Então, assim, eu acho enfim. Uma polêmica vazia, na minha opinião.
Eu acho também. Eu acho que é meio que uma cortina de fumaça para o que realmente
perdeu,
pode ter.
Gramado sintético,
né?
É horrível. Ganhou, tá tudo bem.
Ah, é. Nada normal. Não interferiu em nada. Cara, é uma discussão muito válida, assim. Eu acho que a gente precisa olhar com olhos mais racionais também, porque uma amiga minha que trabalha em clube, ela me falou um ponto de vista de gente que trabalha dentro de clube de futebol.
Sim.
E que vê o gramado sintético como uma solução financeira pro clube, porque é isso, né? Você tem um gramado sintético, você consegue usar o seu estádio ali pra lugar pra shows e etc. Pode ter quem questione. Ok, válido também, mas o que não é válido são os clubes entrarem nesse caos financeiro. A gente vê todos os clubes brasileiros praticamente se devem muita grana, sabe? Porque não consegue ter uma gestão financeira decente. Então, só com o público ali indo, comparecendo aos jogos, não é suficiente para arcar com as despesas do clube.
Com certeza.
Então, o clube precisa achar outras formas de fazer dinheiro. Então, o gramado sintético, ele é sim uma forma de fazer com que os clubes se estruturem um pouco mais financeiramente. Então, eu acho que a gente precisa realmente sair dessa discussão vazia e ir para uma discussão um pouco mais embasada, né? Quais são os pontos favoráveis? Quais são os pontos positivos do gramado sintético? Quais são os negativos? E não ficar nessa superficialidade mesmo.
É isso, concordo contigo 100%. Bom, e o Corinthians realizou hoje a apresentação de Dorival Júnior. E o Rodrigo Ricardo conta pra gente.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola! Quando o Corinthians entrar em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Novo Horizontino pela terceira fase da Copa do Brasil, Dorival Júnior já vai estar ao lado do gramado como novo treinador do Timão. Aos 63 anos, o Alvinegro Paulista vai ser o 20º time da carreira do técnico. Para Dorival, ainda não é o momento para se priorizar qualquer competição, mas sim de entender as expectativas e o potencial do elenco.
Tentar entender o mais rápido possível aquilo que esteja acontecendo com a nossa equipe, observar as características de cada atleta, o que esteja vivendo o melhor momento, tentar melhorar a equipe de uma rodada para outra e pontuando que todos os jogadores poderão vir a ter uma oportunidade. Que se preparem, aqueles que queiram, porque nós estamos aí em aberto para observarmos todo o nosso grupo.
Dorival elogiou o trabalho do antecessor, Ramon Dias, que levou o Timão ao Campeonato Paulista e ao fim de um jejum de 6 anos sem taças. Dorival diz que vai começar o trabalho no Timão tentando acertar o sistema defensivo, que não passa apenas pela defesa.
Criar possibilidades para que o seu ataque possa ter não só jogada de um para um, mas acima de tudo movimentos que provoquem, né, a quebra da linha adversária e infiltrações do seu grupo. Mas o primeiro momento, a primeira situação dentro da nossa equipe é buscarmos uma compactação um pouco maior para melhorarmos o nosso sistema de marcação. E isso envolve desde o primeiro atacante até o nosso último jogador de defesa.
Sobre a seleção brasileira, trabalho em que foi demitido há um mês antes de assumir o Corinthians, Dorival admitiu uma certa frustração, mas disse que agora é pensar no Timão. Após a goleada por 4-0 para o Flamengo, o Corinthians caiu para o 12º lugar do Campeonato Brasileiro. Na Copa Sul-Americana, o Timão é o 3º lugar do Grupo C, atrás do Huracán da Argentina e do América de Cali da Colômbia. No Timão, trabalho não vai faltar ao Dorival. Um abraço, tchau.
Valeu, meu querido Rodrigo Ricardo. Brenda, o Dorival Júnior é um mês só parado, né, desde a saída da seleção brasileira, e vai assumir um Corinthians que até o início dessa temporada, até por ter feito um grande segundo semestre ano passado, era dito por muitos como um potencial time para brigar em cima do brasileiro, sim, na Libertadores.
Inclusive eu achava.
Então, caiu na Libertadores, está mal no brasileiro e teve que mudar o treinador. Você acha que o Dorival dá jeito nesse Corinthians?
Olha, André, eu acho que a mudança era necessária para esse Corinthians. Se o Dorival Júnior vai ser a peça que vai realmente virar a chave, isso aí eu acho que a gente não consegue cravar. Mas eu acho que a mudança por si só, ela já vai trazer um ar novo ali pro time do Corinthians. Claro que implementar a sua ideia de jogo, seu estilo e etc, vai demorar um pouquinho. E o torcedor, ele não tem paciência.
Não,
né?
Tem.
Não tem. E isso aí é qualquer torcedor. Mas ainda mais no Corinthians, né? Que é uma torcida que tá sempre ali cobrando, estando junto com o time, etc. Enfim, eu acho que momentaneamente foi uma ótima solução a vinda do Dorival Júnior, mas a gente vai precisar de um pouquinho de tempo para ver se ele vai conseguir fazer com que o time se adapte ali às suas ideias de jogo, às suas filosofias, né? Enfim, eu acho que o Corinthians ele pode melhorar sim com o Dorival Júnior, mas também tem a questão de elenco, né? A gente tem aí o Memphis, que no último jogo saiu ali lesionado no primeiro tempo de jogo, na goleada do Flamengo. O Rodrigo Garro, que também tá fora por lesão.
Um tempinho, né?
Então, assim, são dois jogadores importantes, isso que eu nem tô citando todos, mas dois jogadores muito importantes que quando se machucam, né, quando tem essa baixa, o time já sente demais. Então aí não adianta jogar na culpa do Dorival Júnior que o time não tá rendendo dentro de campo.
Concordo.
Né? Porque tá sem peças ali fundamentais ali pra engrenagem do time. Mas enfim, acredito que inicialmente o Dorival vai conseguir trazer um frescor para esse time do Corinthians, sim.
Bom, e se o Corinthians está com o Dorival Júnior, o Santos anunciou a contratação do Kleber Xavier, né? Ele tem 61 anos, tem um contrato curto, válido até dezembro, e vai ser a primeira experiência dele como treinador. Ele que passou 24 anos como assistente técnico do Tite, na seleção brasileira, e por onde o Tite passou, o Kleber Xavier sempre era um assistente. Além dele, o Santos contratou também o Matheus Bach, que é filho do Tite, e o Vinícius Marques como assistentes, além do preparador físico Fábio Maceredian, que é muito experiente, muito bom preparador físico, diga-se de passagem, né? Até então, o técnico interino do Peixe, o César Sampaio, retorna às suas funções na comissão fixa do clube. Kleber Xavier já comanda o time na quinta-feira contra o CRB pela terceira fase da Copa do Brasil. Ô, Brenda, o que você acha dessa iniciativa do Santos? Que, bem ou mal, ela sai do óbvio, né? Uhum. Ela vai para um treinador que não tem experiência como treinador, mas é muito vivido no meio do futebol como assistente técnico, que para mim é quase que a mesma coisa.
Sim, com certeza. Olha, eu valorizo muito essas rupturas, né? Saindo ali do óbvio. A gente até tava falando aqui semana passada, acho que, se eu não me engano, foi com o Rodrigo Campos que eu tava debatendo sobre isso, Aqui parece que no futebol masculino as cartas são sempre as mesmas, né? O treinador sai do time A, vai pro time B, e aí o que tava no time B vai pro time A. E é uma dança das cadeiras, a gente quase não vê nomes novos surgindo. Então o Santos, ele quebra, né, esse padrão, ele traz um treinador que vai ali fazer a sua primeira aparição como treinador de fato. Mas é exatamente isso que você falou, André. Com certeza o Kleber Xavier tem muito a agregar para o time do Santos. É um cara que vive o futebol já há muito tempo. E auxiliar técnico, para quem vive o futebol, sabe que comanda treinos muitas vezes, assim como o próprio treinador, né? O treinador fica responsável ali por uma parte do treino, o auxiliar fica responsável por outra parte, por outros fundamentos e etc. Então, assim, o nome, a nomenclatura pode até ter sido diferente durante a maior parte da vida do Kleber Xavier. Mas, de fato, ele vai estar sabendo o que vai estar fazendo ali no comando do Santos e deseja aí que seja um início de uma trajetória interessante para ele.
Também, da mesma forma. Agora, você imagina que o Santos está fazendo isso esperando o Tite melhorar a saúde mental dele, que aí, no caso, a comissão dele inteira está lá.
Não sei, pode ser
uma estratégia?
Uma estratégia também, né? Uma jogada aí... pra realmente meio que guardar o posto, né? Mas vamos ver.
Vamos aguardar. São 6h15 no horário de Brasília.
Momento estádio.
E o Wagner Gomes está de volta.
Aos poucos, a lista de convocados para a seleção brasileira de vôlei feminino, que disputará a Liga das Nações, está se configurando. 8 jogadoras já estão iniciando os trabalhos, além de algumas convidadas que são promissoras. As convocadas: Giovana do Barueri, Tainara, que joga na China, Helena do Sesc Flamengo, Lorena Sesc Flamengo, Luzia do Barueri, Laís Sesc Flamengo, Júlia Kudis do Minas, Diana joga na Turquia. E as convidadas: Liara do Barueri, Marina Cioto do Brasília, Aline Segato Barueri, Lana também do Barueri. O complemento sairá depois da final da Superliga Feminina, que será nesta quinta-feira entre Osasco e SESI Bauru. A seleção brasileira participou do Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike em Pedregal, Herédia, na Costa Rica. O Lan Galinski fez uma prova muito boa, com chegada sensacional, ficando na segunda posição na categoria Elite Masculina do Cross Country Olímpico. Ele completou a prova em 1 hora 32 minutos e 55 segundos, 6 segundos depois do vencedor, o mexicano Gerardo Uchoa. Completou o pódio em terceiro lugar o argentino Catriel Soto.
6h17, hoje tivemos Champions League, né? Primeiro jogo da fase semifinal. E olha só, hein? A redação aqui da EBC, né? Da TV Brasil, da Rádio Nacional, todo mundo assistindo o jogo. E o time do PSG venceu fora de casa o Arsenal, jogando em Londres, 1-0. Gol logo no comecinho da partida, jogadaça do Kvaratskhelia pela canhota, e o Dembélé concluiu para o fundo do gol. O Dembélé, que inclusive é cotado por muitos na Europa, e eu particularmente acho que ele está entre os 3 melhores jogadores do momento também, na briga pela Bola de Ouro. Então o PSG fez 1-0 fora de casa e agora joga pelo empate no Parque dos Príncipes para chegar à decisão da Liga dos Campeões, hein, Brenda Balbi? O PSG, que mudou, né, parou de investir, não que tenha parado de investir, muito pelo contrário, investe, mas investe certo. Parou de investir nos medalhões e passou a apostar mais no conjunto.
É isso, André. Eu acho que é uma estratégia muito interessante, inclusive, porque você tem ali uma receita mais diluída, né? Você não concentra grande parte ali do seu orçamento em um jogador específico, então você consegue ter um elenco, às vezes, um pouco maior, né? Você consegue ter mais opções pagando mais jogadores do que um grande medalhão. E você realmente tem um grupo que fica muito mais fechado, né? Eu acho que, claro que os medalhões, eles são muito importantes, principalmente em determinadas temporadas, né? Em determinadas competições, chamam a responsabilidade muitas vezes. Mas você ter um grupo fechado, unido e com jogadores jovens querendo mostrar trabalho, também é muito interessante.
Vê se você concorda comigo. Eu acho que o PSG, ele fez certo quando investiu no Messi, no Neymar e no Mbappé, porque ele globalizou completamente a sua marca. Hoje em dia, a gente aqui no Brasil, criançada, garotada, a gente vê muita criança com camisa do PSG. E aí meio que você criou uma identidade, né?
Sim,
a garotada agora torce pro PSG mesmo sem os medalhões.
A galera conhece o PSG, né? Exatamente isso que você falou. Internacionalizou a marca naquele momento. A estratégia do PSG foi realmente fazer isso, né? Trazer grandes medalhões para fazer com que o time tivesse um alcance, né? Uma visualização global da sua marca, do seu futebol, que inclusive foram vitoriosos, né?
Trouxeram não aí. Ganharam o Champions.
É, não ganharam.
Que era assim, o principal objetivo, né?
Mas foram jogadores que trouxeram um protagonismo pro
com PSG.
Certeza.
Na
né?
França é inquestionável.
É exatamente isso. Então agora a estratégia ela muda um pouquinho, mas é exatamente isso aí, André.
Bom, são 6h20, você curtindo a Rádio Nacional e vai começar a 7ª rodada do Brasileirão Feminino. Então vamos falar de futebol feminino?
Copa delas.
E antes da 7ª rodada da Série A, a seleção feminina sub-17 foi convocada para disputar o Sul-Americano. E o Luiz Ferreira traz os detalhes. Boa noite, Luiz.
Fala, André Marques, tudo bem? A seleção brasileira feminina sub-17 está convocada para o Campeonato Sul-Americano da categoria. A competição vai ser realizada na Colômbia e o grupo comandado pela técnica Hillany estava reunido desde o dia 18 de abril em São Paulo e fechou a preparação no último sábado. Vamos à lista de convocadas. Goleiras, Josi do Grêmio e Morgante do Corinthians. Laterais, Bela do Beach FC dos Estados Unidos, Mari do São Paulo e Isabel Adora Rec, do Internacional. Zagueiras, Andreina, da Ferroviária, Marina, do São Paulo, Aline, do Grêmio e Dani, do Corinthians. Meio-campistas, Júlia Pereira, do São Paulo, Julinha, do Corinthians, Carol Mello, do Corinthians, Marta Rajo, do Internacional, Pepe, do Corinthians, Gabi Ronick, do Benfica de Portugal e Dulce Maria, do Corinthians. E atacantes, Ravena, do Fortaleza, Maria, do Grêmio, Gabi Push, da Ferroviária, Ingrid Piauí, do Internacional, Evelyn, do Santos e Giovanna Izepe, do São Paulo. O Brasil está no grupo B do Campeonato Sul-Americano e vai enfrentar Bolívia, Equador, Peru e Uruguai. No grupo A estão Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Venezuela. A seleção feminina sub-17 estreia na competição no dia 1º de maio contra as peruanas às 21 horas, horário de Brasília, no estádio Francisco Rivera Escobar, na cidade de Palmira. Nessa fase, todos os times se enfrentam nos seus grupos. As três melhores seleções de cada chave se garantem no hexagonal final da competição. Daí, o campeão será a seleção que fizer mais pontos. E as quatro melhores seleções classificadas no hexagonal final do Sul-Americano Sub-17 carimbam o passaporte para o Mundial da categoria, que vai ser disputado no Marrocos. Beleza, André?
Beleza, Luiz Ferreira. Bom, e a 7ª rodada do Brasileirão Feminino se encerrou ontem, na verdade, né? Com empate 2x2 no Grenal, Inter e Grêmio, em partida disputada no Estádio do Vale. E a 8ª rodada, essa sim, começa amanhã, com 4 jogos e, claro, a TV Brasil transmitindo e contando tudo pra você. Nessa quarta-feira, 16h, são 3 partidas, 3B da Amazônia e Sport, Juventude e Palmeiras, e o jogo com transmissão da TV Brasil, São Paulo e América Mineiro. E às 19h, Cruzeiro e Flamengo. E na quinta-feira, mais 4 jogos, às 15h, são 2 partidas, Bahia e Bragantino e Fluminense e Ferroviária. Aliás, esse jogo é o jogo que tem transmissão da TV Brasil. Eu darei o recado na TV Brasil Fluminense e Ferroviária. E às 16h tem Internacional e Real Brasília. E às 19h tem Corinthians e Grêmio. Desses confrontos que eu citei, Brenda, quais jogos você acha que são os mais equilibrados? Tem Cruzeiro e Flamengo nessa rodada, tem Corinthians e Grêmio, né?
É isso, André. Eu acho que dos 4 jogos, desses 8 jogos, na verdade, né, que a gente vai ter nessa quarta e quinta-feira, somado ali, né, os 2 dias, na quarta-feira, São Paulo e América Mineiro, que é o jogo da TV Brasil, vai ser um duelo também muito interessante. São Paulo briga pela parte de cima da tabela, né, atualmente está com 14 pontos feitos, 3ª colocação na tabela de classificação, e Cruzeiro e Flamengo, que também vai ser um duelo muito interessante. O Cruzeiro é o segundo colocado da tabela do Brasileirão, com 19 pontos conquistados, os mesmos 19 pontos da líder Ferroviária. A Ferroviária, na quinta-feira, joga também contra o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, inclusive também jogo da TV Brasil. Então, jogos pra gente ficar de olho, porque são jogos que mudam a parte de cima da tabela, né? Tanto São Paulo quanto o Cruzeiro, quanto a Ferroviária podem ali, ou a Ferroviária, a Ferroviária e o Cruzeiro, manterem ali uma distância para os outros colocados, ou São Paulo diminuir a distância ali na tabela de classificação. Destaco esses três jogos, acho que Internacional e Real Brasília também vai ser interessante, porque Internacional contra o Grêmio foi um time que conseguiu mostrar um pouquinho mais do que tinha apresentado até o momento na competição, então pode ser um jogo também de virada de chave para o Internacional. E Corinthians e Grêmio, que também é um duelo muito bom, Corinthians que ainda é o franco favorito, né, da competição, apesar de estar em quinto lugar na tabela de classificação com 12 pontos, é o atual campeão da competição, né? Então, todas as atenções voltadas para esse duelo também, André.
Beleza. Bom, e o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, está oficialmente de volta ao Grêmio. Ele que agora será coordenador técnico. Foi apresentado hoje à tarde no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. E logo no início da coletiva, o Felipão garantiu que as suas atribuições serão essencialmente administrativas e que não há a menor intenção de voltar a ser treinador.
Não, eu não quero voltar a ser técnico, porque quando eu conversei com o presidente, eu disse, eu vou tomar parte, vou tomar essa parte administrativa, e eu tenho que aprender também. Eu nunca fui administrativamente colocado ou conhecedor de algumas coisas que eu preciso saber desta área. Então eu vou fazer a minha parte administrativa, aprendendo gradualmente com algumas coisas. Vou procurar auxiliar a parte de campo à medida que for solicitado e à medida que eu possa participar de alguma coisa, porque a parte de campo é a parte do humano. Ele sabe o que deve fazer e o que precisa. E o que precisar da parte administrativa, que é a parte que eu vou aos poucos conhecendo, eu vou fazer.
A última passagem do Felipão no Grêmio foi em 2021. Ele foi um dos nomes contratados pela gestão do Romildo Bolzan para salvar o time do rebaixamento, confirmado mais tarde já com Wagner Mancini como treinador. Felipão garantiu que o técnico Mano Menezes terá completa autonomia nas decisões referentes ao time.
Não foi delimitado, já está definido. Eu sou da parte administrativa e eu poderei atuar em alguns detalhes quando solicitado, se for solicitado. A parte de treinamentos, de jogos, de decisões, de algumas decisões, é a parte do humano e ele sabe que eu vou ter a parte administrativa, que eu possa uma vez ou outra em uma contratação emitir um parecer, numa situação qualquer emitir um parecer, desde que solicitado. Eu não sou a pessoa que vou trabalhar com os jogadores. Então, solicitado, eu estarei pronto para ajudá-lo em todos os momentos que, por acaso, houver necessidade. E nós não tivemos muito contato. Nós tivemos um contato mínimo no dia que eu conversei com o presidente há uma semana atrás, 4, 5 dias atrás, e nós já tínhamos tido outros contatos, mas não esse visando o Grêmio. E é normal a relação e nós sabemos disso. O Mano vai tomar conta da equipe como qualquer treinador, como o treinador que é do Grêmio. E eu sou administrativo.
Para fechar, o Felipão também falou sobre Carlo Ancelotti poder chegar à seleção brasileira.
Se o Carlo Ancelotti, se ele vier a treinar o Brasil, muito bem recebido, será muito bem recebido. Aliás, vamos tratá-lo como ele merece realmente. E pelo que eu conheço do Carlo, ele é um técnico espetacular e uma pessoa espetacular. Não vejo que nós tenhamos que blindar só treinadores brasileiros, só isso ou aquilo, não vejo não. Porque nós saímos daqui, vamos trabalhar fora, e aí achamos muito legal e queremos a reciprocidade dos que estão lá fora. Então vamos dar a reciprocidade também, se por acaso for assim.
Portanto, Felipão. Brenda Balbi, um abraço e até a próxima, hein?
Valeu, André, até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Valeu, galera, um abraço. André Marques. Tchau.